E vamos falar sobre pedofilia, mas sobre a ótica de quem entende de direito, principalmente de direito penal, direito criminal. Eu converso agora com o Luiz Nazaré. Doutor Luiz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, seus ouvintes.
Bom, quando a gente fala de pedofilia, que nós temos aqui em Maringá, inclusive, na nossa região, dois casos, um em Moarama, outro em Sarandi, isso sensibilizou a população. Inclusive, em Moarama tivemos aí uma revolta da população, meio descabida, né? Destruiu automóveis. Aqui em Sarandi, um pedófilo foi pego em flagrante, acabou sendo espancado, agredido pelas pessoas, né? Que o pegaram em flagrante. Agora, como é que a gente pode entender a pedofilia? Pela ótica da justiça. Como é que se trata esse tipo de comportamento? E na avaliação do senhor que tem experiência nisso, como é que a gente pode entender esse comportamento?
Então, Gilson, o que ocorre é o seguinte: a rigor, não existe um crime denominado pedofilia. A legislação penal, tanto no Código Penal como no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela prevê determinadas condutas criminosas que envolvem crianças e adolescentes no aspecto da satisfação do prazer sexual. Ou seja, existe o estupro de vulnerável previsto no Código Penal e existem os crimes de mediação de menor de 14 anos, satisfação da lascívia. A justiça pune severamente esse tipo de conduta, porque se trata de um crime bastante grave e praticado sempre contra uma pessoa, que é a criança ou adolescente, que está em condição de vulnerável. Ou seja, a lei enxerga que esses indivíduos, que os adolescentes e as crianças, não possuem condições sequer físicas ou mentais, muitas vezes, de se defender, de se desvencilhar de uma abordagem. E elas são vulneráveis também, porque elas acabam sendo seduzidas pelo laço de confiança. Então, a gente vai observar que esses crimes acontecem dentro de casa, com padrastos, madrastas, às vezes professores. Existem até casos de conselheiros tutelares que já praticaram estupro, porque devido à proximidade desses indivíduos com essas pessoas. A justiça pune severamente, o judiciário procura tratar com bastante rigor esse tipo de situação. Porém, é necessário sempre muita cautela, muito cuidado, porque não se pode interpretar qualquer conduta como uma conduta de estupro, efetivamente. Quando se fala em estupro, a pessoa sempre pensa numa violência física, e nem sempre ela existe. Às vezes existe um toque, uma forma de sedução, então é muito importante ficar sempre muito vigilante e sem pender nem para o lado da emoção de agredir o estuprador ou, enfim, o pedófilo, mas sim julgá-lo de acordo com os estudos da lei.
Agora, uma questão que me intriga é quando você fala de abuso de adolescentes. A adolescência, ela é bem longa. Se você pensar entre 12 e 13 anos, alguns, a adolescência vai até depois da maioridade. Mas quando a gente pensa na adolescência, qual é o limite entre o abuso de vulnerável? É até os 18 anos? Menores de 18 anos também são considerados, no caso, vulneráveis? Como é que a gente define o abuso de vulnerável?
Na realidade, o Código Penal, no seu artigo 217-A, ele diz que ele fala em conjunção carnal ou a prática de algum ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, ele estabelece que a vítima, para que se enquadre nesse tipo penal, ela seja menor de 14 anos. Então, entre a faixa dos 16 e os 18, ou seja, dos 16 para cima, já seria o estupro convencional. A bem da verdade, as penas são bastante elevadas. No caso de estupro de vulnerável, a pena mínima é de 8 anos e a máxima é de 15 anos de reclusão. Agora, Gilson, eu aproveito essa oportunidade para destacar para você que o estupro, conforme eu dizia na pergunta anterior, o estupro, ele não se caracteriza apenas com o ato sexual propriamente dito. Muitas vezes um toque numa região erógena, um toque numa região genital, sim, mesmo por cima da roupa, pode ser considerado estupro. E isso você deve imaginar que dá margem a um sem número de situações entre sobrinhas e tios, netos e avós. Muitas vezes é necessário cuidar de criança, então é necessário limpar a região genital, e muitas pessoas, de forma maldosa, utilizam-se dessas situações para apontar determinada pessoa como pedófilo ou estuprador de criança. Mas a legislação penal, ela cuida do menor de 14 anos, e a legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela fala em outras condutas também. Seria o caso do o caso do artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala na utilização de criança ou adolescente em cena pornográfica. Ele faz menção também à utilização de criança para ato, para satisfação da lascívia, né, do prazer sexual. Enfim, são muitos regramentos, as penas são efetivamente altas, e como você bem disse, a adolescência é uma faixa etária bastante extensa. E nos dias atuais nós temos uma evolução bastante elevada, o acesso à tecnologia. Realmente hoje, mais do que nunca, é necessário que se tenha muito cuidado, muita atenção. Os pais devem ficar vigilantes com relação aos adolescentes, até porque é na adolescência que surgem os primeiros ímpetos de buscar algum contato mais íntimo com a pessoa de outro sexo, ou até mesmo do mesmo sexo. Então, há que se ter muito cuidado.
Agora, eu queria fazer uma pergunta com o senhor sobre a questão da utilização da internet. Os crimes cometidos na internet são tratados como aqueles que não são do mundo virtual?
Então, os crimes praticados nessa seara, na internet, eles têm tipificação em alguns pontos da legislação penal brasileira. Existem também regras específicas. E é perfeitamente possível se utilizar da legislação vigente, ainda que não mencione a internet, porque é possível utilizar material pornográfico via internet. Então, em muitos casos, onde existem suspeitas que indivíduos aliciem a crianças e adolescentes pelo meio virtual, a busca e apreensão do equipamento, né, do laptop, do computador, para verificar se a pessoa eventualmente se comunicou ou mandou material pornográfico, ou mesmo convidou crianças e adolescentes para algum tipo de contato pessoal. Então, hoje, é pacífico esse entendimento de que a própria legislação penal, ainda que não mencione expressamente o uso do ambiente virtual, ela pode ser utilizada de forma a levar à responsabilização do indivíduo que faz uso desse meio eletrônico.
Pergunta, doutor Luiz, esse tipo de prática desse crime é muito mais comum do que a gente imagina?
Sem dúvida, é muito mais comum do que a gente imagina. Os crimes sexuais, em regra, eles são praticados de maneira escondida, são praticados à sorrelfa, longe de pessoas que possam denunciar o criminoso. No ambiente virtual, como você e todos os ouvintes sabem muito bem, é perfeitamente possível fazer isso de um cômodo de uma casa, de qualquer lugar do mundo. E realmente, infelizmente, só vem a julgamento, só vem a apuração os casos onde há algum tipo de flagrante ou algum tipo de denúncia anônima, ou até mesmo a palavra da vítima, a palavra da criança. Ela é bastante valorizada e tudo isso leva à responsabilização. Mas, infelizmente, é muito provável que a grande parte dos casos fique impune e fique longe do julgamento da justiça, infelizmente.
Aí é aquela história, tem que denunciar.
Tem que denunciar. É essencial, falamos sempre com nossos clientes, nas palestras em que proferimos, sempre dizemos que é necessário denunciar. Hoje existem canais que garantem um sigilo, quer seja via telefone, quer seja no ambiente eletrônico. É essencial denunciar. Por quê, Gilson? Não só pela prática do crime, pela violência que ele carrega, mas praticar isso contra uma criança ou uma adolescente faz com que essa pessoa se transforme num adulto que venha a ter, com certeza, diversos problemas de natureza psicológica, quiçá problemas de natureza física também, até de relacionamento afetivo no futuro, quando for adulto. Então, é um crime que, malgrado ele possua efeitos instantâneos, ele também vai trazer uma carga de efeitos permanentes para o resto da vida dessa vítima.
Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Silvia. Ela pergunta o seguinte, ó. A gente tem que ter cuidado com a divulgação da identidade da criança, preservar a imagem da criança, quer dizer, mesmo na hora da denúncia, tem que se acompanhar a criança?
Não resta dúvida. Aliás, o Estatuto da Criança e do Adolescente contém regra clara no sentido de preservação da identidade da criança e do adolescente. Isso é fundamental. O nome não pode ser utilizado, o endereço, as imagens, sobretudo, também não podem. A gente observa muitas vezes na internet ou televisão algum evento que envolva criança ou adolescente. A identidade, o rosto, a imagem precisa ser preservada, sim, deve ser ocultado. E mesmo nos autos do processo judicial, onde se apura a eventual prática desse crime, é essencial que não se mencione o nome da criança ou do adolescente. No máximo, colocam-se ali as iniciais, as testemunhas devem também ser preservadas. Toda essa questão do sigilo no que se refere à identificação da criança ou do adolescente, ela é essencial para a apuração do fato.
Eu queria só encerrar essa conversa com uma questão importante, que é aquele que pratica o abuso sexual com crianças, né? Aquele que faz a prática desse abuso. Ele é uma pessoa normal, porque a gente percebe, a maior parte dos casos, como o senhor mesmo colocou, e a gente conhece isso, são pessoas muito próximas à criança, muito próximas ao adolescente. É um parente, às vezes é um padrasto, às vezes a gente dá, o próprio pai, enfim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa de criar um estereótipo do agressor, né? Porque nesse caso o agressor às vezes parece ser a melhor pessoa do mundo, né?
Evidentemente, Gilson, porque, veja só, você falou, ele parece normal. Os piores criminosos se mostram como pessoas equilibradas e normais. A pedofilia, como o nome traz, ela é uma doença, ela é uma parafilia, como se diz em medicina legal, e ela comete determinado indivíduo independentemente da formação cultural, independentemente da faixa etária, independentemente do nível afetivo que ele possa ter, e ele acaba envolvendo isso quando ele está próximo da criança e do adolescente. Ele sabe que se portar como um monstro, como uma pessoa agressiva, ele vai repelir a vítima. Então ele precisa arrebanhar a vítima para seu lado. E para isso ele vai ser uma pessoa educada, agradável, carinhosa, até que ele consiga criar um ambiente propício para que ele possa satisfazer o seu prazer sexual ali com uma criança ou com um adolescente. Então, realmente, é uma pessoa que se mostra para a sociedade como uma pessoa trabalhadora, honesta, carinhosa, ligada à família, muitas vezes ligada à religião. E isso tudo exatamente para criar um ambiente onde ele não possa ser impedido de praticar aquilo que ele pretende praticar assim que ele conquistar afetivamente ou emocionalmente a sua vítima.
Doutor Luiz, mais uma vez, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu é que agradeço a oportunidade, Gilson. Tenha um bom dia aos ouvintes. Um abraço.
Conversei com o Luiz Nazaré, ele é especialista em direito criminal, em direito penal, falando sobre a pedofilia, que é uma doença, que ele fala inclusive que é a parafilia, né? Dentro da medicina legal. E ele fala que o abuso sexual com crianças e adolescentes tem uma pena pesada, mínimo de 8, máximo de 30. E ele comenta também que é preciso ter cuidado com o comportamento das crianças, acompanhar os adolescentes, orientá-los, saber com quem eles se relacionam. E compreender que esse tipo de prática não é só o ato sexual consumado, mas também muitos tipos de ações e atos que insinuem ou provoquem, ou estejam, dentro de uma ação lasciva.